Boa noite. Hoje vamos analisar os altos e baixos da proposta de reforma administrativa enviada pelo governo Bolsonaro para o Congresso e também vamos falar do aniversário de um ano de desastre ambiental que atingiu as praias do Nordeste brasileiro. Eu sou Mano Ferreira, diretor de comunicação do Livres, e hoje temos atrações mais do que ilustres aqui no Livres Notícia. Quem é que vai conversar com a gente? Boa noite, Gustavo Gobi.
Boa noite, mano. Hoje a gente tem as participações ilustres da presidente do Conselho Acadêmico do Livres, a economista e advogada Helena Landau, e da ex-secretária da Fazenda de Goiás e uma das maiores especialistas em reforma administrativa do Brasil, Ana Carla Abrão, além do deputado estadual por Alagoas e membro da Bancada da Liberdade, meu conterrâneo Davi Maia.
Maravilha! E para quem ainda não sabe como é que pode acompanhar o trabalho do Livres, boa noite, Guilherme Magalhães.
Boa noite, pessoal. Olha só, para acompanhar o nosso trabalho, basta acessar eusoulivres.org ou acompanhar também a gente nas redes sociais. Em qualquer uma delas é @eusoulivres o nosso usuário. Se você quiser, você pode baixar o aplicativo oficial do Livres na loja de aplicativos do seu telefone. É só procurar por Eu Sou Livres, tudo junto.
Maravilha! E você também pode acompanhar o Livres Notícia nas plataformas de podcast, procurando pelo LivresCast ou diretamente aqui no YouTube, em youtube.com/livres, de segunda a sexta-feira, ao vivo, trazendo sempre os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro e quer construir cidades livres. Então, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações, chama os teus amigos, manda o teu comentário que o Livres Notícia está no ar. E hoje a gente começa o Livres Notícia conversando com duas das maiores especialistas em gestão pública no Brasil, Helena Landau e Ana Carla Abrão. Vamos conversar sobre os altos e baixos da proposta de reforma administrativa do governo Bolsonaro, que foi enviada para o Congresso. A semana que vem, tão aguardada, finalmente chegou.
Chegou! Bom,
É
eu,
isso.
não, eu estou aqui para ouvir da Ana Carla, né, que é, de fato, eu diria, a maior especialista em reforma administrativa, viveu isso, as dificuldades no estado de Goiás, e montou, junto com o Armínio Fraga e o professor Carlos Ari Sandfeld, uma proposta bastante abrangente, né? Então, eu queria agradecer a Ana Carla. Imagino que a agenda dela deve estar atolada de tanta demanda para que ela comentasse essa reforma que, afinal, a semana que vem chegou. Quer dizer, eu diria que a semana que vem chegará daqui a 20 anos, mas os mais otimistas dizem que ela já chegou. Então, eu queria ouvir da Ana um pouco do que essa reforma difere da ideia do trabalho que ela fez profundo com o Carlos Ari e o Armínio Fraga. E depois a gente parte para uma segunda pergunta, que é como a gente vê as perspectivas no curto prazo no andamento do Congresso Nacional.
Perfeito. Helena, super obrigada. Um prazer estar aqui com você, estar com o pessoal do Livres. E, de fato, assim, a semana que vem chegou com um ano de atraso. E, como você bem disse, se ficar do jeito que está, só vai chegar mesmo daqui a 20 anos. Então, acho que esse é o primeiro ponto e a primeira diferença estrutural e profunda em relação à proposta que Armínio, Carlos Ari e eu propusemos já também há mais de um ano. Mas vamos começar, então, falando um pouquinho, né, dessas diferenças. Em primeiro lugar, a proposta do governo é uma PEC, algo que tem as suas justificativas, porque afinal de contas ela é abrangente do ponto de vista de poderes, né? Então ela não está só restrita ao executivo, ela abrange o judiciário e também o legislativo, e ela abrange os estados e municípios. Então, por isso, conceitualmente, são esses os motivos pelos quais ela foi feita, foi apresentada por meio de PEC e não por meio de um projeto de lei complementar, como é o caso da nossa. Agora, até mesmo nesse ponto, tem várias questões ali que serão depois detalhadas por projetos de lei que virão numa fase 2. Então, a gente começa, inclusive, com uma situação um pouco complicada, porque enquanto esses projetos de lei não chegarem, a gente também não consegue avaliar o impacto dessas medidas, a gente não consegue avançar em muitas das questões que dependem dessa fase 2, que possivelmente virá depois das eleições. e temos que, inclusive, cobrar que ela venha, porque se ela não vier, essa reforma também não avança. Então, além dessa questão de fase 1 e fase 2 estarem amarradas e amarrarem a própria tramitação, nós temos um outro aspecto aqui. Ao abranger todos os poderes e os estados e municípios, que é uma vantagem, né? Afinal de contas, usou-se um instrumento mais complexo que a PEC, justamente para garantir essa abrangência. Vamos lembrar que, ao mesmo tempo que ela é abrangente, ela tira os magistrados, ela tira juízes, isso, ela tira parlamentares, que é uma coisa meio estranha. Certamente isso foi porque o presidente da República falou: não quero que mexa com esse pessoal, como ele disse, que eu não quero que mexa com os atuais servidores públicos. Então, criou um anacronismo aí meio estranho que vai ter que ser resolvido lá na frente, quer seja por corrigir esse problema, quer seja por meio de projetos de lei que venham desses poderes. Então, tem uma pegadinha jurídica aí que não é simples. No nosso caso, agora, ela faz uma coisa e a gente tem que reconhecer isso. Primeiro, ela bota a bola em jogo. Isso é uma prerrogativa do presidente da República. Então, se ele não manda essa proposta, a gente nem começa a discutir. Então, mandou uma proposta com essas excrescências, mas ela chegou lá. Qual é o outro ponto que também é positivo? Conceitualmente, ela tem vários aspectos também que são avanços na direção de um serviço público mais moderno. Primeiro, ao tirar os absurdos inaceitáveis de férias de 60 dias, promoções e progressões automáticas, exigir avaliação de desempenho. Então, ela traz para dentro desse novo serviço público conceitos que são conceitos modernos de eficiência da máquina, de racionalização de gastos, de diferenciação de servidores entre os bons e os ruins, de criar ritos mais racionais de demissão por falta grave, mais céleres por falta grave. Então, ela tem ali conceitos que são conceitos muito corretos. Na nossa proposta, o que nós fazemos é justamente trazer esses conceitos mais focado nas carreiras atuais. Então, a nossa proposta, primeiro, é um projeto de lei complementar, restrito ao executivo, e por isso ele é um projeto de lei complementar, para fugir de uma PEC que tem tramitação muito mais complexa e exige, obviamente, né, um quórum qualificado ali de aprovação. Mas o que nós temos na nossa proposta é justamente isso. Vamos olhar as carreiras atuais, vamos rever essas carreiras atuais, todas elas compostas de leis infraconstitucionais, e vamos introduzir nas carreiras atuais esses conceitos de eliminação de promoções e progressões automáticas, portanto, os conceitos de meritocracia, vamos reduzir o número de carreiras, inclusive criando carreiras, que são carreiras de Estado, carreiras meio, carreiras fim, para aí sim fazer a discussão da estabilidade. Então, nós temos aí vários dos aspectos que estão na proposta do governo, mas focados nas carreiras atuais. E a gente espera que a gente consiga convergir essas duas coisas ao longo da tramitação da proposta no Congresso Nacional.
Eu gosto da Ana porque eu sou pessimista para burro e a Ana traz um pouquinho de luz no fim do túnel. Um pouquinho. Mas eu queria te fazer uma pergunta de quem, de fato, eu com a minha experiência lá no BNDES, lá nos anos 90, depois da reforma do Collor, com a reforma do Bresser e depois no Conselho da Eletrobras. A pergunta, no fundo, é se você acha que essa lei vai pegar, porque a gente sabe que o problema no Brasil não é problema de lei nem de regra, né? A gente vê as regras fiscais que vão sendo abandonadas, até o próprio judiciário vai desmoralizando essas regras, né? Toda a reforma administrativa foi aos poucos sendo desmontada. A lei de responsabilidade fiscal vai sendo aos poucos desmontada. O regime de recuperação fiscal no Rio de Janeiro, ninguém nem ligou se a SEDAI ia ser privatizada ou não, agora ganha mais 6 meses o regime. Então, o Brasil não é ruim de lei, né?
Ele é muito executar, né?
Então, você, na sua experiência, eu me lembro quando eu entrei no BNDES, a gente teve que readmitir todo mundo que tinha sido demitido pelo presidente Collor. Eu não era especialista desse assunto na época, mas aquilo já foi um sinal. você no estado de Goiás tinha todas as regras, mas você não conseguia implementar por questões do Judiciário e do Tribunal de Contas. Eu, na Eletrobras, tinha que assistir, gastar dinheiro com PDV quando funcionários estatais são seletistas. Quer dizer, por que que a gente não consegue implementar regras de recursos humanos no serviço público?
E deixa eu só pegar uma carona, porque muita gente fala sobre a questão da estabilidade, mas já tem na Constituição que um servidor pode ser demitido por baixo desempenho, mas a gente não consegue avaliar o desempenho do servidor. Como que a gente pode destravar isso? E aí eu trago uma pergunta da Tatiana Salles, que está acompanhando, que é como poderia ser feita uma implementação de avaliação de desempenho? Teria que ter um órgão independente? Os critérios estariam dispostos na lei? Como é que isso pode funcionar na prática?
Essa pergunta é muito boa, só antes da Ana dizer, porque isso não tem nada a ver com direito adquirido, né?
Verdade.
Não confunda avaliação de desempenho com direito adquirido. Então, você pode implementar, e eu espero que a Ana consiga convencer nossos parlamentares na fase 2, porque isso não tem nada a ver com direito adquirido. Avaliação de desempenho é uma coisa que é para a população brasileira, né? Para ter prestação de serviço de qualidade. Mas vamos lá, Ana.
Verdade, não, e esse é um excelente ponto, Helena, porque, afinal de contas, a gente tem que lembrar que, inclusive, isso está previsto, a avaliação e o desligamento de servidor público por baixo desempenho está previsto na Constituição,
isso.
Só que nunca foi regulamentado, e o fato de não ter sido regulamentado até hoje, numa emenda constitucional aprovada em 98, já nos mostra, né, como as corporações conseguiram segurar esse processo até aqui. Mas deixa eu, então, trazer, né, a Helena falou que eu trago um pouquinho de luz no fim do túnel, então eu estou aqui exercendo esse papel. Então, de fato, assim, a gente tem uma reforma que é muito complexa. Ao contrário da reforma da Previdência, que uma vez aprovada, você muda lá os sistemas do regime, né, de pagamento, de apropriação, etc., você resolve o problema, está implantado. Cada um vai ter que pagar lá a sua contribuição e vai receber a sua aposentadoria com as regras que estão definidas pela lei. Aqui não, de fato, quando a gente fala de dispositivos como avaliação de desempenho, de dispositivos como a promoção por mérito, tem aí várias questões que elas dependem de uma implementação que vai muito além do que está escrito na lei. Nós estamos dando o primeiro passo de uma jornada que é muito longa. E já é um passo complexo, ou seja, regulamentar esses dispositivos, ele vai exigir primeiro, né, quebrar uma série de resistências e contra todas as pressões corporativistas, que já é um grande desafio. Uma vez vencida essa etapa, e nós estamos falando de três etapas, né? A gente tem uma PEC, depois a gente tem todos os projetos de lei que vão regulamentar esses conceitos gerais da PEC, e depois nós temos que implantar esse processo. E esse processo, se ele não for bem implantado, a gente cai no mesmo problema, porque hoje já tem avaliação de desempenho em vários órgãos públicos, e ela não funciona. O que é a minha luzinha no fim do túnel é que, embora a gente já tenha essa situação, embora haja muito ceticismo em relação à possibilidade da gente vir a ter um modelo que funcione, é o que eu digo, no mundo inteiro isso funciona. Existem modelos consagrados, e isso no Chile, na Colômbia, no México, nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, na Austrália, na Nova Zelândia, para todo lado tem, na China tem. Então, se a gente, primeiro, não partir do princípio que se eu tenho um arcabouço legal já bem estruturado e boto foco nesse processo, porque tudo é processo, implanto um modelo que é um modelo correto e monitoro isso, eu tenho chance disso dar certo. A gente não pode partir do princípio sem nem tentar a coisa não avançar. E aí o ponto da Tatiana é interessante. Existem hoje, isso está sendo discutido dentro do Congresso Nacional, algumas formas de garantir que isso funcione. O modelo pode ser descentralizado, como existe quase que no mundo todo, mas tem um modelo que é um modelo com um grau de centralização. A gente teria um órgão que é ou no nível federal para todos, ou no nível, nos diversos níveis federativos, um órgão que definiria a governança das políticas de pessoal. Esse órgão ele não vai implantar os processos, mas ele vai garantir, primeiro, a uniformidade desse processo, monitorar esse processo, dar transparência a esse processo. A gente tem que saber quem foi bem avaliado, quem não foi bem avaliado. Na verdade, você não precisa saber o nome das pessoas, você tem que saber quantos foram, quanto de bônus que eles receberam. Então, todo esse processo, ele pode ser feito ou de forma centralizada para garantir essa harmonia, garantir essa transparência, esse monitoramento, ou ele pode eventualmente ser, sim, descentralizado, desde que haja também a devida transparência e as bases desse processo estejam definidas nessas leis que vão ser a regulamentação da avaliação de desempenho e de outros dispositivos que também estão ali. Por exemplo, quem é elegível para promoção, quantos cargos eu tenho de chefia, porque hoje tem situações em que 98% dos servidores estão no topo da carreira, você só tem chefe, você não tem chefiado. Então, toda essa reestruturação, essa refundação, essa reinvenção do modelo, ela vai exigir um tempo para, inclusive, garantir que a cultura do serviço público mude, porque a gente está falando de um modelo completamente distinto. E aí eu vou puxar uma informação que é muito relevante. Imagina tudo isso sendo feito e, ao mesmo tempo, a gente conviver ao longo dos próximos 20 anos com o modelo atual. Então, é esquizofrênico.
E é mais regimes. Um é avaliado e o outro não é avaliado, entendeu?
Não, como é que você faz isso? Um promove automaticamente, o outro fica ali, só promove se ele for bem avaliado e se tiver cargo disponível lá em cima. Óbvio que
esse filme a gente já viu, vira isonomia no futuro.
Exatamente, Helena. Então, a proposta como ela está, para atender o presidente Bolsonaro na sua posição corporativista, de não querer mexer com os atuais, abriu um flanco jurídico absurdo, porque eu vou dar um exemplo prático. Imagina o auditor fiscal que fez concurso ano passado e o auditor fiscal que vai fazer em 22, supondo que a gente tenha a reforma aprovada. Cada um vai, os dois vão fazer a mesma coisa e cada um vai trilhar uma trilha completamente distinta. Depois de 5 anos, o que fez concurso ano passado já está no topo lá da sua carreira, já está ganhando, já tem corte de teto, e esse aqui está ali de forma, inclusive, a mais correta, né? Trabalhando, tentando, né, ser bem avaliado, entregando resultado, mas vai estar ganhando metade do outro. Então, obviamente, ele vai... Quem que vai pedir isonomia? É aquele que está lá no teto ou é o que está aqui embaixo, né, ralando?
Então, mas isso você acha que é possível mudar com os projetos de lei?
Existe hoje, e esse também, né? Eu estou aqui exercendo minha luzinha no fim do túnel forte.
Não, porque você falou que a emenda constitucional do Bresser Pereira não conseguiu ser regulamentada até hoje. Quer dizer, então vamos
não,
a
mas...
gente tem um Congresso favorável no momento. Você tem uma frente parlamentar reformista e uma frente parlamentar está muito bem conduzida, né?
Pelo Thiago e pelo Thiago Anastasia.
A gente tem o Thiago, tem a senadora Cátia Abreu, tem a senadora Anastasia, a gente tem um ambiente hoje, tem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que foi, inclusive, quem, há um ano, em toda oportunidade, levantou a importância da reforma administrativa. Então, você tem um ambiente no Congresso que é favorável e que, com pessoas que são ali muito arraigadas e abraçam essa bandeira, dada a importância dela, reconhece a importância dela, e nós temos, na minha opinião, hoje, uma sociedade que conseguiu, ao contrário de pouco tempo atrás, fazer conexões mais claras em relação à desigualdade social, à injustiça social, à desigualdade, a essa dualidade do mercado público de trabalho, mercado privado de trabalho. Então, existe hoje um engajamento da sociedade e um ambiente favorável a essa reforma que não existia antes. A gente
Exatamente.
Tem uma janela de oportunidade aqui, e por isso que eu comemoro o fato da reforma ter ido, mesmo que tenha ido meio Frankenstein. O fato dela ir nos dá a possibilidade de se beneficiar desse momento, que é um momento de alinhamento aí de astros. Então, é aqui que a gente empurra.
O Thiago falou no Twitter que tinha muita gente esperando o time entrar completo, mas só de soltar a bola para o jogo andar.
Eu adorei esse tweet dele, é isso mesmo. Porque assim, o cara estava segurando a bola, gente. Agora, pelo menos, ele largou a bola e a gente vai ali tentar fazer desse jogo, um jogo bom.
O meu medo, o meu pessimismo vem de que se você não faz uma reforma mais abrangente e você não conseguir no Congresso, de fato, o governo, assim, a sociedade não o governo, que é o Congresso que agora tem o protagonismo, sempre está tendo das reformas, e começa, tanto tem o protagonismo que o Paulo Guedes já não quer que fale com o Rodrigo Maia, essa besteirada, é que você acaba inviabilizando. Eu vou te dar um exemplo. Você não fala nada de privatização, né? Aí você cria um fundo de dividendos para financiar Renda Brasil. Então, você não só não faz a privatização, como você inviabiliza a futura privatização ao vincular dividendos a um programa
social. Um
programa social. Então, assim, não só ele não fez nada, como atrapalha o futuro.
Atrapalha.
Então, a minha esperança é que isso não aconteça na reforma administrativa, de que, de alguma forma, esses projetos, agora, só se o Bolsonaro tivesse distraído para permitir que o Congresso conserte o que ele não quer que faça, né? Então a gente vai ver isso agora.
Eu acho que ele meio que lavou as mãos, sabe, Helena? Foi a coluna que eu fiz hoje para o Estadão. Ele deu uma de Pôncio Pilatos ali, lavou as mãos, falou: estou me enchendo a paciência aqui com essa reforma. Paulo Guedes fica falando que precisa disso para acalmar o mercado. Então, picota esse negócio aqui, tira juiz, tira parlamentar, tira os servidores atuais, joga isso lá no Congresso e deixa que os caras se virem.
Eu acho que foi meio isso.
Agora, realmente, assim, ele, dado que ele soltou a bola, né, vamos só torcer para ele não atrapalhar. Atrapalhar, ele tem. É só não mandar os projetos de lei, porque essas também são prerrogativas dele.
Ou e aí, hora não vir com novas particularidades, como ele fez na reforma da Previdência, né? Que até
exatamente.
O último minuto ele foi criando classes especiais. Mas você me convenceu, eu saio mais otimista dessa conversa.
Fiquei feliz.
Não, eu fico otimista por causa disso que você falou. A gente tem um Congresso reformista, o Thiago é uma pessoa muito séria, eu tenho certeza que você vai ajudar. A gente tem o número de pessoas que você falou que tem até uma frente parlamentar para isso, que mostra a importância disso. Teve já artigos hoje no jornal dizendo que os parlamentares acharam tímida. Então, quando a gente ouve parlamentar achando tímido, há uma possibilidade de cutucar a ideia de introduzir na reforma juízes, magistrados, porque ficou uma coisa muito escandalosa de estarem de fora.
Eu queria trazer essa questão. Qual a importância de incluir a alta elite do funcionalismo, como juízes, procuradores, para ganhar narrativa pública sobre a questão de uma reforma que enfrenta o Estado como gerador de desigualdade?
Não, isso é fundamental. A gente não pode, de forma nenhuma... Agora, para vocês verem como é anacrônico, a PEC está lá dizendo que abarca todos os poderes e tem, inclusive, a questão das férias de 60 dias. Só quem tem férias de 60 dias é juiz e professor.
Agora o juiz quer vender dia.
Agora, então, aí você tira os juízes que têm o direito, mas você está vedando o direito. Mas é porque não era para tirar, né?
Não era
para
tirar.
Eu acho que essa. Por isso que a bola também a gente não pode deixar, né, a peteca cair agora. A gente precisa manter o debate, manter esses pontos de alerta. E o professor Carlos Ari, ele tem colocado isso, né, do ponto de vista jurídico, de forma muito clara. Então, um dos pontos é esse. A gente tem que pressionar para esses projetos de lei chegarem, o de avaliação de desempenho, demissão por desempenho, e todos os outros que regulamentam os dispositivos da PEC, para não deixar a bola parada. Agora que largaram a bola, a gente tem que... O jogo tem que rolar.
A parte de bola agora.
Bom, Ana, eu tenho inveja, porque a sua semana que vem chegou, mas a minha eu acho que não vai chegar tão cedo.
Realmente, viu? A sua, eu vou te falar, tá difícil.
Tá difícil. A minha semana que vem não chega, porque privatização não sai de jeito nenhum. Super obrigada, Ana, pelo seu tempo.
Né?
Boa sorte nessa cruzada. A gente conta com você para ajudar a gente melhorar a qualidade do serviço público.
Não, e eu conto com vocês, com o Livres todo aí, para empurrar
nós esse projeto. Nós estamos juntos. Nós vamos empurrar, pode deixar.
Com certeza, vamos pautar bastante isso.
Isso é pauta prioritária para a gente.
Perfeito. Exatamente. Gente, obrigada, adorei o papo. Beijo para vocês.
Bom fim de semana.
Super obrigado, Ana. Pois é, a Helena tá por aí, quer dar uma palavrinha final antes de sair?
Eu vou sair também, não, é só agradecer a Ana, que deu uma aula, mas explicar o meu ceticismo, que é um pouco esse, quer dizer, se o Bolsonaro mandou distraído, cabe a gente aproveitar essa distração do Bolsonaro para a gente fazer a reforma, porque a gente não pode deixar o ministro da Economia e o Bolsonaro, além de não fazerem as reformas, inviabilizarem as que a gente precisa. Então, ao jogar para daqui a 20 anos, no fundo, ele estava quase inviabilizando. Então, vai depender da sociedade, da nossa pressão e do Congresso Nacional para fazer. Porque as outras reformas não vieram. A reforma tributária, ele está inviabilizando com a assistência do CPMF. Então, a gente tem
E agora tirou o caráter de urgência.
Porque eles queriam travar a pauta. Aí é uma briga com o Congresso Nacional. O Congresso Nacional diz, olha, você não vai mandar na minha pauta, entendeu? E, aliás, nós temos uma reforma tributária pronta aqui. Por que nunca se olhou a nossa reforma tributária? Então, assim, você tem um ministro da Economia que ele não só não faz a reforma, como ele inviabiliza a reforma tributária, a privatização, a abertura comercial. Na reforma tributária não se fala o fim da isenção, da competitividade da indústria brasileira e um governo que não fala de educação. Então, que pelo menos o Congresso aceite o protagonismo, como fez na reforma da Previdência, que a sociedade empurre, como empurrou na reforma da Previdência, para a gente conseguir que, pelo menos, a avaliação de desempenho e todos esses critérios de gestão de recursos humanos que valem para o setor privado, deve valer para o setor público, sejam implementados e que a gente não crie duas categorias de funcionário, que é um absurdo total. É isso, gente. Obrigado.
A gente pegou ele soltou a bola, então vamos fazer o gol, né, Leandro?
Vamos fazer o gol, gente. Boa discussão, e eu quero saber o que acontece com essa mancha de petróleo que ninguém sabe de onde veio e ninguém está satisfação.
É, exatamente, a gente vai falar disso agora com o Davi Maia, deputado estadual da Bancada da Liberdade por Alagoas. Já pode vir chegando por aqui. Basicamente, todo mundo deve lembrar que há um ano as praias brasileiras ali do Nordeste receberam toneladas de petróleo bruto, um dos maiores acidentes ambientais da nossa história, e o desastre deixou uma marca no Nordeste brasileiro. Conta pra gente, Gobi.
Mano, esse desastre ambiental, né, atingiu aí boa parte do litoral durante dias, né? O óleo deixou um rastro tóxico por milhares de quilômetros, e a contaminação aí se deu pelo contato direto, né, com o petróleo e pelo contato indireto com os elementos químicos que se espalharam conforme o óleo se movimentava, né? Você vê aí no gráfico toda a região que foi atingida, e esse impacto secundário, aliás, ele pode nos afetar aí durante décadas. Então a gente recebeu aqui, né, está recebendo aqui no Livres Notícia, né, o ex-secretário do Meio Ambiente, superintendente de limpeza urbana de Maceió, hoje deputado estadual e membro da Bancada da Liberdade, o Davi Maia, que atuou na fiscalização do poder público nesse assunto, e foi inclusive notícia aqui no nosso programa. Vamos relembrar a época aí com o videozinho que a gente separou?
Estamos em Cururipe, litoral sul do estado de Alagoas. Vimos ver de perto o problema que essas manchas de petróleo trouxeram à nossa costa. Pudemos constatar o problema ambiental e econômico, inclusive conversando com os pescadores locais.
Conversando com o Francisco, que é pescador aqui da região.
E elas pegar na rede, a rede de nylon, com certeza acaba a rede, perde a rede, que não tem como sair.
Aqui é o Marcos, também pescador aqui da região de Cururipe.
Ontem mesmo, o meu barco de arrastão, camarão, estava lá. Teve que desviar de uma mancha de óleo porque o menino teve que passar o raio. Então isso está prejudicando a área todinha aqui da nossa região.
Então aí, no final de semana os barcos devem ser...
No final de semana mesmo já deu fraco aí.
Já deu fraco no barco.
Muita gente já não vieram para a praia por causa disso.
Vimos também que a Marinha tem ajudado na limpeza junto com as prefeituras municipais. É importante e urgente um plano de ação. Por isso, convocamos o IMA e o IBAMA a estarem presentes numa sessão especial na Assembleia Legislativa, na Comissão de Meio Ambiente.
Pois é, o Davi Maia não apenas fiscalizou atentamente, como produziu um documento com propostas para o governo federal, para as diversas secretarias de meio ambiente, sobre como lidar com aquele desastre. E agora, passado um ano, vamos conversar com o Davi sobre o que é que andou, o que é que não andou, o que é que ainda precisa andar. Davi Maia, meu amigo, seja muito bem-vindo ao Livre Notícia. Obrigado por reservar um tempinho aí na sexta-feira com a gente.
Boa noite, mano. Boa noite a todos. Uma grande honra, mais uma vez, uma satisfação enorme estar falando para todos que defendem a liberdade por inteiro. Falando aqui para o Livre Notícia. Exatamente, mano, um ano desse grande desastre, que é o maior desastre ambiental em extensão da história do Brasil. Nós nunca tivemos um desastre tão grande em termos de território como foi as manchas de óleo. E além do Nordeste, ainda chegou no Espírito Santo, ainda chegou no Rio de Janeiro e nos 9 estados nordestinos, que tem uma grande parte da sua economia baseada no turismo e baseada na pesca. Então, afetou de sobremaneira a todos os já pobres estados do Nordeste. E a gente percebeu naquela época como demorou para que a assistência começasse. O plano de contingência do governo federal só foi acionado 45 dias depois do desastre, depois da primeira aparição. Aqui em Alagoas, basicamente, onde eu estou, deputado estadual, o governador só veio visitar a primeira praia que tinha o óleo 2 meses depois. Então, assim, mostrando um cenário de completo falha do poder público em geral, de forma geral. E quem foi o protagonista de toda a situação, quem esteve à frente a todo momento de toda a situação, foram as pessoas. Foi o cidadão, o indivíduo que saiu da sua casa para defender, para limpar e para proteger o meio ambiente. As pessoas, os nordestinos especificamente, teve uma grande comoção popular. As pessoas foram para as praias, se juntaram, limparam, até se expuseram aquele óleo que naquele momento ninguém sabia de onde vinha, ninguém sabia o que seria, colocaram a sua saúde em risco para proteger as nossas praias. E hoje, passado um ano depois, o que é que nós temos? Descobrimos que que o óleo é de procedência venezuelana, mas não sabemos quem descartou, se foi um náufrago, se foi um naufrágio, se foi alguém que descartou para passar de um navio para o outro. Até hoje, nem com toda a utilização de toda a tecnologia disponível no mundo, nós conseguimos identificar de onde vieram esses óleos, o que é um problema sério. Para você ter noção, uma pesquisa da Faculdade Federal da Bahia mostrou que as regiões afetadas, a perda da biodiversidade chegou até 80%. Eles pegaram uma área de 35 metros quadrados e antes do óleo havia 81 espécies. Em julho desse ano, eram apenas 17. Nessa mesma área, que os animais vivos chegavam a 446, agora caiu para 74. Tem várias ONGs, várias pessoas estudando esse impacto. E o Instituto Biota, que é um parceiro, inclusive, do nosso mandato aqui em Alagoas, uma ONG que acompanha animais marinhos, mamíferos, tartarugas, eles alegam que os efeitos vão permanecer por ainda 10 anos. E aqui em Alagoas, especificamente, onde foram recolhidos mais de 5 mil toneladas de óleo, como eu disse, a grande maioria pelos voluntários, o governo do estado não disponibilizou nenhum recurso, não disponibilizou nenhuma equipe para fazer o levantamento do impacto ambiental. O que nós temos são algumas universidades ao entorno do Brasil, aí afora, que está fazendo elas próprias o seu estudo. E aí fica a nossa crítica também, mano, ao consórcio do Nordeste, como eu gosto de falar, o consórcio petista, comunista do Nordeste, que não se une, não se reúne e não junta recursos para disponibilizar esse estudo, já que é um consórcio que custa caro ao poder público, mas que não tem nenhuma ação. Então, mostrou uma falha grande do governo federal, dos governos estaduais E as prefeituras também tiveram um papel importante, os poucos recursos que as prefeituras municipais têm para tentar primeiro coletar esse óleo e depois descartar. É importante por conta da maré mesmo, do balanço da maré. Então, muito óleo desse está enterrado. As pessoas ainda dizem que estão chegando óleo. Não está chegando óleo novo. O que acontece é que, pelo movimento das marés, esse algum óleo ainda vai aparecendo nas praias, mas é óleo antigo que está ali enterrado na areia.
Davi, uma coisa que chama atenção é que até hoje não se tem um estudo de impacto ambiental completo sobre os efeitos disso e como. E aí não tem nem como fazer um plano para lidar com esse dano ambiental. Né?
A Marinha alega que é necessário hoje 2 bilhões de reais para a gente fazer, se preparar para novos impactos e para fazer um levantamento completo. E você não vê a nível federal ninguém levantar essa bandeira. Você não vê a nível local também, poucas pessoas falam disso. Foi importante esse marco agora de um ano para que as pessoas relembrem. Isso aconteceu com apenas um ano e as pessoas já esqueceram. Lógico que a pandemia também veio para cobertar mais isso, mas a gente precisa saber qual é o impacto do nosso bioma. Especialmente você que é pernambucano e eu que sou alagoano, nós temos aqui a segunda maior barreira de corais do mundo, que começa em Pioca, aqui em Maceió, e termina lá em São José da Coroa Grande, vizinho ali, a Maragogi. E a gente não sabe o que é que vai acontecer, o que é que aconteceu. Já estão sendo identificados, mano, embranquecimento de alguns corais, já estão sendo identificadas algumas espécies que agora está rara, a gente não consegue mais encontrar, mas a gente não consegue, ainda não conseguiu disponibilizar um estudo sério, completo, envolvendo todos os estados, envolvendo todas as áreas, o que se teve algum impacto, por exemplo, em Abrolhos, na Bahia. Tudo isso ainda está muito aí no relento, muito disperso, tá? Poucas pessoas comentam, e isso tem sido um caso sério. Se a gente pegar um dos melhores estudos que nós temos no mundo, foi lá aquele impacto que teve no Golfo do México, aquele vazamento de óleo, durante 20 anos ainda tem resquícios deste impacto. Durante 20 anos ainda temos o bioma sofrendo por isso. E aqui no Nordeste, aqui no Brasil, a gente ainda nem começou a estudar, nem começou a acompanhar, e que isso é um problema grave, sério e de governo.
E que afeta a toda uma população de marisqueiros, pescadores, que precisam desse bioma saudável para manter o seu sustento, né, Davi?
Sem dúvida nenhuma. O vídeo mostrou que, na época, eles tiveram um impacto de 80% na sua receita. Os pescadores ainda conseguiram receber 2 seguros defesos, mas os marisqueiros ficaram de fora, porque a lei não contemplava quem vivia do marisco. E ninguém, todo mundo parou de consumir. Aqui tem um molusco, um marisco que é muito consumido no Nordeste, que é o sururu. O sururu, que na época era vendido a
R$ 8,00. É uma delícia, inclusive.
O sururu, que era consumido a R$ 8,00, R$ 7,00 o quilo, que os marisqueiros vendiam, caiu para R$ 2,00. Porque simplesmente, lei de mercado, acabou o consumo. Ninguém queria consumir. E hoje a gente não sabe qual é o impacto disso na produção. O camarão, por exemplo, o camarão tirado do mar, o camarão marinho, a gente não sabe se ele diminuiu. A gente não sabe se ela ainda está contaminada, o que é que tem contaminação de metais pesados. Eu tenho tido um contato muito grande com professores da UFAL que fazem um levantamento sobre o pescado, sobre os peixes. Alguns, inclusive, alegando já que não foram mais encontrados resíduos desse petróleo. Mas a gente não tem um estudo geral. A gente não consegue impactar isso, posso dizer assim, nacionalmente mesmo, porque além do Nordeste ainda teve estados do Sudeste com impacto. E a gente não consegue produzir isso, o impacto econômico gerado, além do impacto econômico gerado também no turismo, o impacto econômico gerado no mercado da pesca, na base da pesca, na economia da pesca.
É muito triste. E como você estava explicando, falou sobre o consórcio Nordeste, eu acho que vale explicar para o nosso ouvinte, que não necessariamente está familiarizado, explica um pouco o que é o Consórcio Nordeste, e você também tem um trabalho de fiscalização do consórcio, né? Fala um pouco sobre isso.
Bom, mano, para as pessoas que não se familiarizaram, até porque a mídia nacional repercute muito pouco as graves denúncias que existem contra o Consórcio Nordeste, No Brasil existe uma ferramenta de gestão pública chamada consórcios públicos, onde prefeituras ou outros entes governamentais se reúnem e formam uma única entidade para economizar e para fazer algumas ações de gestão compartilhada, inclusive para economizar na escala. Aqui, desde que o Bolsonaro ganhou a eleição, os governadores do Nordeste, que são em sua grande maioria de partidos de esquerda ou de centro-esquerda, se reuniram para formar esse consórcio, que até hoje não entregou nada. Além de o que entregou foi prejuízo e roubo, foi o que aconteceu com os respiradores durante o Covid-19. Não chegou nenhum respirador e os estados tiveram prejuízo de mais de 50 milhões de reais. Inclusive, já tem gente presa, já tem delação premiada, envolvendo até o secretário do Gabinete Civil da Bahia. Além desse consórcio não entregar nada, ele custa muito caro. Alagoas, para ser um consorciado, eu costumo dizer que é o sócio torcedor mais caro do mundo, Alagoas pagou 860 mil reais no ano passado e terá que pagar isso também no ano que vem. A Bahia pagou 1 milhão e 400 mil reais. É um consórcio que envolve um volume de dinheiro muito grande e que foi criado justamente para problemas como esse, que envolve os 9 estados nordestinos. Outro problema é a seca, que assola também os estados do Nordeste. Mas até hoje eles não produziram nenhum texto científico, nenhum volume, nenhum estudo baseado nos problemas reais. O que existe muito aqui são cartas de repúdio ao governo federal. Toda vez que o Bolsonaro fala alguma coisa, eles vão lá, utilizam consórcios, se reúnem os nove governadores e assinam cartas de repúdio. Mas aí é a nossa cobrança. A gente queria um estudo que envolvesse os 9 estados, que envolvesse as universidades, que envolvesse os cientistas e que mostrasse qual foi o problema gerado pelo consórcio, ou o problema gerado pelo óleo, pelo impacto do óleo nas nossas praias, e também que o governo federal, aí já no caso, já em outra esfera, produzisse também esse estudo em parceria com o consórcio. E mais do que isso, que o governo federal se prepare ou atualize o seu plano de contingência para ser utilizado nas horas necessárias, como foi essa do ano passado.
É isso aí, Davi. É revoltante isso. E contextualizando também para quem não está habituado com a política alagoana, Davi falou muito, nosso governador, o governador de Alagoas, ele se chama Renan Calheiros.
Renan Calheiros Vasconcelos Filho. Quem tem problema com o Renan nacionalmente, imagine a gente que tem dois Renans na nossa vida. É um problema em dobro. E a solução aqui é muito pouco. Infelizmente, nós estamos num estado, eu costumo dizer, um estado adesista, onde todo mundo faz parte do governo do estado, até o nosso grupo agora se dividiu, porque o prefeito de Maceió também se juntou ao governador, o prefeito com o qual eu fui secretário, mas nós estamos na bancada de oposição de 27 deputados, apenas eu e mais dois fazemos oposição, mas uma oposição dura, firme, e mostrando situações como essa. Mostrando situações como essa do óleo, o quanto desprezo teve do governo estadual e o quanto o governo federal poderia ter agido de uma maneira muito mais incisiva, muito melhor. Mas é importante ressaltar o papel que teve as Forças Armadas também no óleo. Foi a primeira que chegou, antes mesmo até do que o IBAMA, mas os funcionários públicos do IBAMA também tiveram um papel importante, as Forças Armadas brasileiras, as prefeituras municipais, mas sem dúvida nenhuma, protagonista do problema do óleo, a quem foi em defesa do meio ambiente, quem foi em defesa das nossas praias, do nosso bioma, da nossa fauna, da nossa flora, sem dúvida nenhuma foram as pessoas, foi o indivíduo, foi o cidadão, mostrando que é a menor das minorias que sempre defende a liberdade, inclusive o nosso meio ambiente.
É isso aí, Davi Maia, deputado estadual por Alagoas, que orgulhosamente integra a bancada da Liberdade e mostra como é importante ser um liberal por inteiro num estado como Alagoas, tão bonito e tão sofrido com essa oligarquia que domina a política local há tanto tempo, né, Davi? Super obrigado por essa participação aqui no Livres Notícias.
Eu que agradeço, mano, agradeço a você, ao Gustavo. Foi também muito bom escutar a Helena aqui antes de a gente. Espero que a reforma administrativa passe. Estou torcendo muito para o Thiago Mitrô, já mandei uma mensagem para ele. Espero muito que, mais uma vez, o Livre sendo protagonista disso tudo. Estou sempre à disposição da liberdade, à disposição de quem defende a liberdade por inteiro. Valeu, um abraço, fiquem todos com Deus, que agora finalmente sextou.
Sextou. Valeu, Davi. Super obrigado. E é isso aí, a gente vai tocar a reforma administrativa com o mesmo empenho que a gente pautou o novo marco legal de saneamento básico. Foi uma grande conquista para o Brasil e que contou com o empenho de todo Livres, Bancada da Liberdade em Peso, em todo o Brasil. Davi também tem uma verdadeira epopeia aí pela privatização da Casal, que é a Companhia de Saneamento de Alagoas, já sofreu com ataques, fake news e tudo que a gente sabe que é preciso enfrentar quando a gente enfrenta o corporativismo, né, Davi?
Corporativismo aqui é pesado, mas a gente está na luta. E, se Deus quiser, em setembro nós teremos o primeiro leilão, no final de setembro agora, o primeiro leilão do saneamento, que será na Bolsa de Valores de São Paulo, investimento de 2,6 bilhões no saneamento básico de Alagoas, onde 80% das pessoas não têm acesso à rede coletora de esgoto, onde 30% das pessoas não têm acesso à rede de água, um problema sério que levam várias pessoas, inclusive, na sua maioria, crianças, à morte, que gera uma série de doenças que, sem dúvida nenhuma, diminui muito a produtividade de Alagoas. Mas eu não tenho dúvida de que a gente vai vencer mais essa batalha. E, como eu disse, o Livres tem sido protagonista nisso, tem levado essa bandeira para o Brasil todo. E o marco legal do saneamento foi a parte mais importante, é o que está possibilitando que tudo isso aconteça, que a gente possa viver até uma nova história no meio ambiente e na economia, mas também na saúde das pessoas.
É isso aí, Davi. Agora, para sextar, dê uma dica cultural aí para o pessoal que está nos ouvindo. O que é bom aí para fazer no fim de semana? Um filme, uma música, uma série? O que é que você recomenda aí para o pessoal?
Você agora não estava preparado, não, mas... Thomas Sowell. Leia a biografia de Thomas Sowell esse final de semana. Vale muito a pena. Inclusive, nesse Black Lives Matter, né? No movimento americano... É bom ler mais sobre para a gente fazer aí um contraponto.
Valeu, Davi. Muito bom. Um abraço, mano. Obrigadão, Davi. E agora vamos sextar de vez? Cadê Guilherme, Gobi? Vamos dar o nosso giro livre sextando. O que é que tem de destaque na história hoje, Guilherme?
Bom, mano, há 170 anos foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz. A Lei número 581 a gente pode classificar aí como um dos momentos mais importantes da nossa história. O objetivo dela foi finalmente proibir o tráfico de pessoas no Brasil, perdão, da África para o Brasil, com o objetivo de escravizá-las. Essa lei, ela foi um projeto de construção muito longo, demandou bastante pressão dos ingleses, né? E antes dela, a gente já tinha tratados e acordos e outras leis que foram feitas com esse mesmo objetivo de proibir o tráfico negreiro. Desde 1820, a gente já tinha esse tipo de processo acontecendo. Mesmo assim, a sociedade ignorou que mais de 900 mil pessoas chegaram aqui no Brasil e foram escravizadas ilegalmente. Entre 1841 e 1851, aconteceram vários processos que fizeram com que a aprovação dessa lei se tornasse possível. Né? Parte dessas ações aconteceram, por exemplo, com o apoio de um inglês abolicionista chamado James Hudson, que ele atuou financiando jornais abolicionistas e financiando também matérias que tinham como alguns dos seus objetivos expor pessoas que estivessem envolvidas com o processo de tráfico de pessoas escravizadas. A gente teve também, que ajudou a levar a essa lei, né? Uma crise de febre amarela que foi associada a um navio com pessoas escravizadas que parou no porto brasileiro e também um episódio em que um navio inglês foi atacado por marinheiros envolvidos no tráfico de pessoas escravizadas na costa brasileira. Esse navio estava rebocando outros dois navios com pessoas escravizadas e esses marinheiros acabaram atacando. Isso gerou um grande problema diplomático. Por quê? Os políticos, a elite brasileira precisava defender a sua soberania e, ao mesmo tempo, não defender as pessoas que estavam traficando outras pessoas ilegalmente. Surgiu, então, a Lei Eusébio de Queiroz, que foi articulada por ele e aprovada em tempo recorde. Essa lei, como muitas coisas no Brasil, ela não foi uma lei perfeita, né? Ela ignorou tudo para ela conseguir ser aceita pela elite brasileira. Ela teve que ignorar todas essas 900 mil pessoas que foram traficadas para o Brasil ilegalmente, mas a partir daí ela começou a uma série de cadeias de processos que levaram à abolição da escravidão no Brasil alguns anos depois.
Uma verdadeira aula de história com o nosso historiador Guilherme Magalhães aqui nessa sexta-feira, que também é cultura no Livros Notícia. E, inclusive, a Lei Eusébio de Queiroz foi importante para o Luiz Gama depois defender a libertação de outros escravizados que foram traficados após a lei, né? Assim como, enfim, as outras leis que foram importantes ali no processo da abolição, apesar de terem todos os defeitos, como o Guilherme já colocou, né? Mas eu levei um puxão de orelha aqui da nossa editora de imagem, porque eu passei a chamada do nosso líder livre de hoje. Vamos ver o recado do João Henrique Estopa, líder livre em Belo Horizonte, Minas Gerais.
E é uma grande honra ser agraciado com o selo de líder livres e poder contribuir na árdua missão de disseminar os ideais do liberalismo, especialmente numa sociedade tão carente e desprovida de princípios sólidos como os nossos. Eis o meu lema: liberdade, coragem, lealdade e responsabilidade.
Falou bonito, hein? Gustavo Gobi, quais são nossos destaques do site para esse fim de semana?
Bom, pessoal, lá no site hoje tivemos duas novidades. A primeira é o destaque do artigo do Carlos Ari Sandfeld sobre a reforma administrativa. Enfim, um tema muito importante. A gente vem abordando aqui no Livros Notícias já há 3 programas. Então, se você quiser conferir a opinião do Carlos, está lá no site do Livres, eusoulivres.org. E também um recado para os associados, porque amanhã vai rolar um webinar em parceria aí da Setorial de Artes e Cultura e da Setorial McCloskey, que é a Setorial LGBTI, que vai ser um webinar sobre arte drag com o Paulo Henrique Lustosa, que o canal dele aí já passou de 110 mil inscritos no YouTube, só ele falando aí sobre o transformismo. Então vai ser bem interessante esse webinar, é um mercado e ascendência muito bacana. Então confere lá em eusoulivres.org.
Maravilha, uma bela dica cultural. E agora vamos sextar mesmo. Qual que é a dica de vocês para essa sexta-feira à noite, de fim de semana? Guilherme Magalhães, o que é que você vai fazer?
Bom, para quem quiser entender melhor um pouquinho sobre a lei que eu falei, a Lei Eusébio de Queiroz, a famosa primeira lei para inglês ver, que foi feita em 1831, né, eu recomendo o livro Africanos Livres, a Abolição do Tráfico de Escravos no Brasil, escrito pela Beatriz Mamigonian. Ela toma a lei de 1831, que é a lei que proibia a importação de escravos, como um fio narrativo para entender como que a gente chegou à Lei Eusébio de Queiroz e quais que foram essas lutas que estiveram envolvidas nesse processo. Vale muito a pena dar uma olhada.
Maravilha. E qual que é a sua dica, Gustavo Gobi?
Minha dica vai ser uma série documentária da Netflix que se chama Arremesso Final, que mostra aí a história do gigante Michael Jordan, temporada de 97, 98, do Bulls, trajetória dele, né, do nada ao tudo. Muito bacana essa série documental. Então fica a dica aí, né? Quem está com um tempinho livre no fim de semana, alguns episódiozinhos, no instante acaba. Bem legal, Arremesso Final.
Maravilha. A minha dica vai ser um filme que eu vi essa semana na Netflix, aqui em casa, à noite, com o Wagner Moura, que se chama Rede de Espiões. É um filme que fala sobre agentes secretos cubanos que se infiltram na comunidade cubana em Miami. O filme provocou muita polêmica, porque ele é baseado em fatos reais e ele retrata a comunidade cubana em Miami como organizadora de uma rede para a busca de cubanos que queriam sair da ilha, mas de uma forma que se misturaria com o narcotráfico na América Latina também. Isso gerou bastante crítica da comunidade cubana, mas o que mais me chama atenção nesse filme é como os espiões em questão, que em certa altura os personagens mentem para as suas próprias famílias e tenham famílias mentindo para as pessoas. É como as pessoas conseguem, em regimes autoritários como esse, abrir mão da sua própria vida, né? Abrir mão de viver sua vida, de constituir sua família, de ter ações humanas minimamente sinceras com as pessoas em nome de um ideal abstrato, de um regime tão nefasto e que matou, prendeu, torturou tantas pessoas e que até hoje impõe fome e pobreza a milhares de cubanos. Então, eu gostei do filme refletindo sobre esse aspecto. Acho que muitos de vocês também podem gostar. Agora, vamos dar o último rolê pelos comentários. O que é que o pessoal está falando por aí? Minha mãe está aqui comentando, dizendo excelente programa.
Olha, opinião meio enviesada essa, né? Mas tudo bem.
Um beijo para minha mãe nessa sexta-feira à noite. O Daniel Plesch fala: temos que lutar também pela aprovação do PL, do teto remuneratório do funcionalismo público. É verdade, a gente está preparando uma campanha que vai ser focada nisso. A gente vai tratar muito da questão da reforma administrativa e vamos ter um foco muito importante na inclusão dos privilégios, do combate aos privilégios da elite do funcionalismo com a PEC dos penduricalhos, que é uma proposta de autoria do nosso associado Pedro Cunha Lima, deputado federal pelo PSDB da Paraíba e membro da Bancada da Liberdade. Mas é isso, gente. Muito obrigado a todos vocês que nos assistiram. O programa hoje foi muito mais longo, mas é sexta-feira, a gente pode sextar em ser um pouco menos rígido com o horário, com a apresentação de Mano Ferreira, produção e roteiro de Guilherme Magalhães e Gustavo Gobbi, trabalhos técnicos de Luciana Cavalcante e artes gráficas de Luna Praun. Está chegando ao fim essa edição do Livres Notícias. De segunda a sexta-feira, a gente traz para você, ao vivo, às 19 horas, os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro e quer construir cidades livres. Então, é isso. Mande aí seu feedback. Espero que vocês tenham gostado e se divertido com a gente nessa sexta-feira à noite. Até a próxima semana. Um bom fim de semana a todos. E vamos ser livres juntos.